As separações aumentam no país. Nem todo relacionamento é para ser para sempre, e quando não dá mais, deve ser rompido. Mas quando se tem filhos, não se deixa nunca de ser pai e de ser mãe. A guarda compartilhada tentou criar o meio dos pais exercerem a paternidade, ficarem próximos dos filhos, sem ter que existir efetivamente a guarda de um deles. Os dois têm, em comum acordo, uma guarda conjunta. Até que ponto esse exercício de guarda compartilhada sai realmente do papel e se expressa na prática, na relação entre um casal que se separou? Para falar um pouco sobre a guarda compartilhada, se ela gera uma crise ou não, eu converso agora com a doutora em Direito, que é especialista em Direito da Família. Converso com Valéria Galdino. Doutora Valéria, quando se fala de guarda compartilhada, fica só no papel ou se compartilha mesmo?
A guarda compartilhada, ela só dá certo se o casal tiver um excelente relacionamento. Senão, ela vai ficar no papel. O que ocorre hoje em dia é que as pessoas, elas deturpam o Instituto da Guarda Compartilhada. Porque muitos juízes, eles determinam uma guarda compartilhada, mas com exercício de visitação. Então, a guarda compartilhada para decisões em comum, como, por exemplo, a escolha da escola, viagens, o vestuário da criança, as atividades extracurriculares, plano de saúde, mas a criança fica em um domicílio e o outro exerce a visitação. Porque a guarda compartilhada mesmo, o instituto correto, ele é um instituto que advém do direito norte-americano, em que a criança, ela mora, ela fica um tempo com, ela pode até morar com um dos genitores, mas um leva na escola, o outro busca, eles dividem as despesas de comum acordo da criança, a criança, eles moram na mesma quadra ou no mesmo edifício, e essa criança, ela transita de uma casa para outra, ela tem tanto um quarto, um lugar para ela na residência do pai, quanto na residência da mãe, e os pais conversam tudo sobre a criança, mas é quase como se a criança nem sentisse a separação.
Então, a grande parte diria o seguinte: se eu pudesse levar uma guarda compartilhada como a senhora descreveu agora, eu não teria me separado.
Não, na verdade, você até pode ter a guarda compartilhada. Você pode fazer dessa forma, como eu tenho visto muito, em que não é pura, em que a criança, algumas decisões são em comum, mas um exerce a visitação e o outro, a criança fica na casa do outro, ou pode ser essa guarda que exige um excelente convívio dos pais, em que um leva na escola, o outro busca, um ajuda nas atividades da escola, nas tarefas. Então, a criança, ela convive com o pai e com a mãe separados o dia todo. Mas eles moram em casas separadas.
Vocês são pais muito bem resolvidos para conseguirem ter essa convivência com o filho, que é muito raro.
É difícil, porque as pessoas acabam utilizando as crianças como instrumento de vingança após o divórcio, né? Porque hoje não tem mais separação, tem o divórcio.
E quando se fala de usar as crianças, eu acho que isso é um tema importante, porque acaba, de certa forma, desembocando no advogado, dos dois advogados que vão representar as partes. Quando os filhos se transformam numa pedra em que um joga contra o outro. Aí, essa falta de consciência do que é ser pai e de ter rompido uma relação, é que é difícil de lidar?
Era difícil, agora depende do bom senso do advogado. Normalmente um advogado que é um profissional da área especializado, ele acaba enviando esse casal para um terapeuta e acaba trabalhando isso com o casal. Agora, muitos profissionais não se importam, eles querem resolver o problema o mais rápido possível, receber os seus honorários e encerrar. Então, na verdade, tem que ser um advogado vocacionado para a área, em que ele vai estar indicando um terapeuta para resolver o assunto, para que tenha um bom convívio e para que essa ruptura do relacionamento não venha prejudicar o desenvolvimento psíquico da criança e até físico.
No caso dos pais, por exemplo, quando eles procuram a separação e a guarda compartilhada, é muito comum procurar a guarda compartilhada? Ou eles têm, às vezes, uma orientação já do próprio advogado de não? É melhor ficar a guarda com um deles e o outro pagar uma pensão, por exemplo?
Muitos se interessam por uma guarda compartilhada, só que eu não recomendo quando o casal não tem um bom relacionamento.
Porque aí tem...
Ela não vai ocorrer na prática. Uhum. Ela vai ser... O que vai acontecer? Vai ter um novo processo posterior para regulamentar. Porque eles não vão conseguir obedecer isso na prática. Porque falta bom senso, falta equidade, falta um bom relacionamento. E a grande maioria que se divorcia acaba não tendo um bom relacionamento após a ruptura do relacionamento.
É possível ter uma ideia, por mais que é claro aqui na nossa conversa, pela experiência que a senhora tem na área, de quantos por cento dos casais que separam procuram a guarda compartilhada? Pensamos de cada 10 separações?
Olha, 40% dos casais buscam a guarda compartilhada. 30%, na verdade, acabam vivenciando essa guarda que ela é... acaba não sendo na prática compartilhada. Está no papel, mas tem uma ingerência um pouco maior. 10% consegue esse convívio que eu falei da criança, ora fica na casa de um. Ela dorme, ela tem um centro, um lugar das ocupações habituais dela. Mas 10% consegue esse convívio, esse bom convívio de levar na escola, buscar, em que a criança ela acaba tendo um bom relacionamento com, tanto com os novos companheiros, quanto com os irmãos unilaterais. Mas é 10%, não mais do que isso. Agora, daí 20% tem no papel, mas exerce só 50% dessa guarda compartilhada.
Agora tem um detalhe importante que é a tão polêmica pensão. Ela tem alguma diferença quando se fala de guarda compartilhada em relação, por exemplo, a quem vai ficar com a guarda da criança e quem não fica paga a pensão?
Quando ela é exercida de forma compartilhada, o que você tem que fazer? É elencar as despesas da criança e dividir de forma equitativa. De forma igual, 50% para cada um. Se ela for exatamente compartilhada. Agora, se for aquela guarda que eles chamam no papel de compartilhada, mas é que a criança exerce, ela fica no domicílio de um, e o pai, por exemplo, tem mais ingerência na vida da criança, ele acaba pagando um pensionamento, mas hoje não se pode esquecer que, sendo compartilhado ou não, a mulher tem que também arcar com as despesas da criança de acordo com os rendimentos dela, ou até em igualdade de condições.
Quando se fala, por exemplo, aquela velha polêmica de quando a esposa não trabalha, por exemplo, né? um deles não trabalha. E existe ainda, mesmo que tenha, por exemplo, o parceiro tenha formação, ele é obrigado ainda a pagar pensão? Essa questão da pensão para o parceiro ou para a parceira?
Olha, quando a pessoa não exerce nenhuma atividade e o outro sustenta, ele vai ter que sustentar aí por um lapso temporal, que normalmente tem sido de 2 anos até que a pessoa ingresse no mercado de trabalho. O que eu não recomendo é que um fique completamente dependente do outro. Isso é inviável, porque numa ruptura, o outro vai ter que pagar pensão até que essa pessoa que não esteja trabalhando ingresse no mercado de trabalho. Agora, se ela tiver um curso superior, ela vai ter 2 anos para ingressar no mercado de trabalho. Agora, se ela tiver um curso superior, né? Agora, se ela não tiver, o juiz talvez dê um pensionamento, um lapso temporal maior para de pensionamento, para que ela possa fazer um curso técnico, até um curso superior, para que ela possa ingressar no mercado de trabalho, então, e oferir rendimento.
Aí já não cabe mais uma guarda compartilhada no caso desse, por exemplo?
Não, até pode, porque a guarda compartilhada não envolve necessariamente dividir as despesas de forma igual.
Envolve a responsabilidade.
A responsabilidade.
Agora, isso
porque, na verdade, quem detém a guarda é quem tem melhores condições de ficar com a criança. Isso não quer dizer condições materiais, pode ser condição física, emocional, psíquica.
E essa figura da mulher, de sempre a mãe ficar com o filho, ter preferência para o filho, tem mudado um pouco? Tem tido uma tendência dos homens preferirem ficar com a guarda?
Não, ela tem alterado sim, e eu acho que é uma ideia equivocada achar que a mulher sempre tem condições de ficar com os filhos. Nem sempre a mulher tem condições de ficar com os filhos. Os juízes, eles têm que mudar essa mentalidade, porque há muitas mulheres que cometem alienação parental, que afastam os filhos do marido por vingança, e que nem sempre a mulher tem condições, não. Eu acho que aquele que independe do sexo, tem que ver a condição da pessoa. A parte sentimental, a parte psicológica dela. É uma ideia equivocada de que a mulher tem instinto maternal, de que a mulher tem melhores condições. Depende da pessoa.
Uma última pergunta, para fechar nossa conversa, é sobre o perfil dos pais que se separam hoje. A gente estava comentando sobre a guarda compartilhada, e a senhora colocou várias vezes a capacidade de algumas pessoas de poderem ter uma guarda compartilhada, de outras não. O perfil, a responsabilidade, um bom relacionamento entre um casal permite uma guarda compartilhada. Agora, o que mais prejudica a relação o processo de separação é o perfil dos que se separam. Ou seja, muitas pessoas que procuram uma separação, às vezes, vou até usar uma brincadeira aqui, são mais infantis que os filhos?
Muitas vezes são mais imaturos do que os filhos. Infelizmente, infelizmente. É que as pessoas às vezes não têm maturidade para o relacionamento e não têm maturidade sequer, responsabilidade para com os filhos, ou seja, não exerce a paternidade de forma responsável. Porque a nossa Constituição Federal diz que você tem que exercer a paternidade responsável seguindo o princípio da dignidade da pessoa humana. E as pessoas não fazem isso. Ou seja, elas desrespeitam os direitos dos filhos em detrimento para prejudicar o outro cônjuge.
Ou seja, não são pais em momento algum. Quando mais devem ser, não são.
Não são. Porque, na verdade, não levam a sério esse exercício da paternidade responsável. São egocentristas, se colocam em primeiro plano em detrimento da vida dos filhos. Porque quem não presta uma devida assistência para os filhos, seja moral, material, intelectual, bem como uma orientação sexual, a parte afetiva, vai ter o quê? No futuro vai ter um filho que vai lhe trazer uma série de problemas. E o problema hoje que eu vejo em relação àquele cônjuge, aquele ex-cônjuge que cuida dos filhos e não cuida de forma adequada, não estou falando no sentido material, no sentido emocional, ele vai, no futuro, pode ser que aquele outro cônjuge que não teve tanta ingerência na educação dos filhos, porque a própria lei conferiu a guarda para o outro, ele tenha que ter, de repente, na adolescência, ter um jovem sob a sua guarda problemático.
Acaba sobrando para aquele que talvez tivesse mais responsabilidade para criar.
Exatamente.
Doutora Valéria Galdino,
então isso pode acontecer.
Doutora Valéria Galdino, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a você. Até logo.
Eu conversei com a doutora em Direito, Valéria Galdino, falamos sobre a guarda compartilhada, que é um modelo de separação que, segundo a doutora em Direitos, seria mais fácil de ser exercido por casais que sejam mais equilibrados e tenham uma boa relação mesmo depois da separação, que a própria doutora Valéria colocou que é raro. A maior parte das separações com guardas compartilhadas fica só no papel por falta de maturidade de quem está se separando.